Sigo até na linha de raciocínio do senador Armando Monteiro, e eu tenho uma preocupação com o dia a dia das pessoas, as donas de casa que vão ao mercado e os preços estão aumentando. A inflação está preocupando, é o tema da agenda de discussão de governo e da sociedade de modo especial, porque a estabilidade econômica foi uma conquista de todos. E eu lhe pergunto, esta inflação que está aí, é uma inflação, como enfatizou aí o senador Armando, de custos, uma inflação de demanda, uma inflação de escassez? O tomate foi o vilão até pouco tempo, eu lembro na época do então ministro Mário Henrique Simas, era o chuchu, a inflação do chuchu. O senhor era muito jovem, talvez não lembre disso. E ele dizia à época que era uma inflação polimorfa, né? Várias razões para a inflação. Queria uma palavra para o senhor, porque isso é o que está realmente na boca do povo, que as pessoas falam sobre isso. E especialmente numa área que Vossa Excelência falou muito, na questão de serviço, sobre a baixa produtividade, que os serviços é que estão trabalhando nisso. Queria saber do senhor também, qual é o ponto mais nevrálgico da política econômica atual? Vossa Excelência mencionou muito a questão fiscal, se é a questão fiscal, a questão monetária, a questão cambial ou a questão da logística. Queria também saber em que medida, doutor Marcos Lisboa, a antecipação de uma campanha eleitoral com 18 meses de antecedência pode ou está contaminando a questão econômica, porque isso tem custos também. Como o senhor classificaria a política econômica da presidente Dilma Rousseff? Há uma crítica de que ela tem uma interferência pessoal nas questões econômicas, diferentemente do presidente Lula, que manteve no Banco Central o presidente Henrique Meirelles durante os dois mandatos, ele permaneceu no cargo. Então, o Banco Central tinha um peso, eu diria, político também, não só técnico e econômico. Então, essa interferência que às vezes é cobrada, se tem algum... Não quero criar nenhum problema para Vossa Excelência, um constrangimento, mas é justo, mas acho que a economia ela é real, né? Bom, e aqui houve um fato interessante, o governo desonerou a energia elétrica para os consumidores domésticos. E o que aconteceu? Porque o governo também estimulou o consumo de bens que usam energia, eletrodomésticos, e houve um aumento do consumo nos domicílios de energia elétrica. Nós podemos, eventualmente, correr risco de um apagão futuramente. Estou ao lado aqui da presidenta da CNA, senadora Cátia Abreu. Não fosse o desempenho da agropecuária brasileira, o PIB nosso teria sido, digamos, vergonhoso, para não dizer pior. Então, o que sustentou um crescimento menos medíocre foi o desempenho da safra agrícola. Se, de fato, a agricultura vai continuar sendo agropecuária, sendo com todas as inovações tecnológicas introduzidas no campo. Eu sou de um estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem usado muito a inovação tecnológica, a agricultura de alta precisão, tem usado manejos adequados, se esse é o caminho, e de continuarmos sendo exportadores de matérias-primas e não agregando valor, como alguns setores tanto cobram no governo. Muito obrigada.
Senador Pedro Táxi.
Senhor presidente, muito rápido, quero cumprimentar o professor Marcos Lisboa e saudar sua independência e honestidade intelectual, que é rara em alguns momentos que nós vimos aqui na CAI. O senhor, no início do governo Lula, foi um defensor, talvez o mais ativo defensor, da chamada agenda microeconômica, das reformas, sobre algumas reformas. O que deu errado, professor? O que precisaria ter sido feito e não foi feito? Por que chegamos a este ponto relatado pelo senhor aqui? Qual é a nossa agenda pendente? Onde nós perdemos aí o bonde da história ou a própria história nesses últimos 10 anos? Lógico, não quero constrangê-lo e não podemos fulanizar a conversa, mas o senhor é um intelectual da área econômica. Eu gostaria que essa honestidade que o senhor nos trouxe aqui, simples, falou sem rebuscados, e eu o cumprimento por isso. A segunda pergunta bem objetiva, essa política industrial de incentivos ao crédito, isenção fiscal, não horizontal, isso vai nos levar a quê? E uma terceira pergunta, a utilização do BNDES para criar campeões em determinados setores. O que o senhor entende disso? Isso é favorável ou não é favorável? São essas perguntas e, mais uma vez, parabéns pela sua objetividade.
Senador Zé Agripino, muito obrigado, senador Petax.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, doutor Marcos Lisboa, eu gostaria de dizer que é um privilégio para essa comissão ouvir Vossa Senhoria, porque é um homem que esteve dos dois lados do balcão, dentro do governo, na iniciativa privada, então tem uma vivência muito grande, além de sua formação acadêmica, que é de primeira qualidade. Eu queria ir direto ao ponto. O senhor disse com muita propriedade que, num dado momento, ou recentemente, o governo praticou taxa de juros baixa, financiamentos privilegiados, incentivados, e câmbio favorável. Então, reuniu três coisas muito importantes. Câmbio bom para exportação, juros baixos para compras, ou para até investimentos e financiamentos privilegiados. E mesmo assim, não deu certo. Não deu certo porque o PIB fraco não correspondeu a esse esforço gigantesco que foi feito no sentido de criar condições macroeconômicas favoráveis. O meu medo, e digo isso como brasileiro, é que nós tenhamos um problema de DNA. Eu lhe explico. Eu já fui governador e sei o que é eficiência. Quando você tem capacidade de gasto, você tem governo eficiente. E o atual governo, eu estava com elementos aqui agora há pouco, anunciados pelo governo hoje com relação ao PAC, 557 bilhões de investimentos em obras de infraestrutura logística. Só 50 bilhões foram do governo, o resto é de estatais ou de empresa privada. Ou seja, a eficiência do governo nesses 554 é de menos de 10%. O que é que eu penso e me preocupo e peço a sua manifestação? Eu tenho a impressão de que o atual modelo de governo encerra quadros não qualificados e estruturas incapazes de promover gastos, de, tendo dinheiro, realizar esses gastos, por dificuldades com o Ministério Público, por lei de licitações, que são problemas que existem para serem superados. Se você tem uma estrutura de governo que não é capaz de gastar, você não produz a infraestrutura de que o país precisa. Diferente, por exemplo, do México, que preparou-se, fez quadros, não aparelhou o Estado, não colocou pessoas de partidos políticos, não é só do PT, não, é de todos os partidos, por afilhadismo e não por meritocracia. Então você trava o país. O segundo ponto, a minha segunda preocupação, isso é seríssimo. Eu sinto que isso está ocorrendo no Brasil. A perda de competitividade é produto de perda de eficiência, porque as estruturas de governo não são capazes de superar as dificuldades. O Brasil hoje é um país sem planejamento. Eu fui prefeito no tempo em que existia a BTU e GEIPOT, que produziu o planejamento urbano capaz de fazer a licitação pelo preço correto e executar a obra porque o projeto estava pronto. Não existe mais isso, nem em política urbana, nem em política nenhuma. A transposição de São Francisco é um exemplo claro disso. Ela está com as placas de concreto viradas porque não tem um projeto. Foi feita uma concorrência pública com efeitos políticos eleitorais. Está aí o resultado. O segundo ponto, que é outra preocupação, tão grande quanto essa primeira, que é endêmica, é DNA, é digital de governo, é difícil de superar isso, é o intervencionismo do governo. Isso vai direto na credibilidade do governo. Nós estamos carentes hoje com essa balança de exportações capenga, como é que nós estamos nesse momento enfrentando, assistindo. Os investimentos diretos são fundamentais. O governo a toda hora muda a regra do jogo, faz intervenções pontuais. Então, isso desencoraja o investidor externo. Eu acho que esse é o outro mega problema e eu queria ouvir a sua opinião. E a terceira e última, para não ser muito longo. é com relação àquilo que foi brilhantemente colocado pelo senador Armando Monteiro, que é o nosso sistema tributário, que aí eu acho que você produz eficiência ou competitividade se você tiver infraestrutura adequada, porque empresário privado, ousado e capaz nós temos. Basta ver o exemplo da agricultura. O que nós temos problema é de infraestrutura, aeroporto, estrada, porto e por aí vai, e carga tributária, que não é só carga, é carga e sistema tributário, cumulativo. Eu queria ouvir também a sua opinião sobre a perda de competitividade do Brasil e o peso do sistema tributário e da carga tributária dentro dessa questão.
Professor Marcos Libor, eu sou o último inscrito, vou fazer aqui uma...
Minuto.
Claro, ministro.
Professor, a relação dívida líquida PIB hoje está em 40 e poucos por cento.
35.
A relação dívida bruta superou 70. Grande parte dessa diferença bruta e líquida decorre de operações em créditos feitas ao BNDES. Essa operação União BNDES lembra um pouco a antiga conta movimento?
Olha, senador Francisco Dornelli, professor Marcos Lisboa, agradecer muito essa presença aqui no dia de hoje. Deixa eu remar um pouco contra. Na verdade, se a gente for discutir a nossa questão fiscal, nós temos uma relação dívida-PIB cadente, que hoje é 35% do PIB. O déficit nominal, com todas as dificuldades do ano passado, cadente também. Nós caímos em 2011 de 2,61 para 2,47. Eu falo isso porque aqui tem um diálogo que tem que ser feito. O que teria acontecido com a economia se nós tivéssemos feito superávit primário meta cheia no ano passado? A economia cresceu 0,9. 0,9. O que teria acontecido? Eu não tenho dúvida em arriscar que nós tínhamos fechado o ano com crescimento negativo. Recessão. Recessão. Eu fico olhando, o senador Armando Monteiro fala da indústria. A pressão em cima da indústria é violentíssima. Nós não podemos, esse país, voltar a ser exportador de matéria-prima. Temos que defender a nossa indústria. O senador Armando Monteiro falou em déficit nominal zero. Eu sou defensor da tese do déficit nominal cadente. Isso podia ser um compromisso firmado, déficit nominal... Agora, como conciliar déficit nominal zero agora com desoneração de indústria? Tem como fazer? Não tem como fazer. Então, vamos aqui. Entendeu? Nós não podíamos derrubar a economia dessa forma. Eu estou querendo dizer que na teoria fica tudo muito bonito. Mas no mundo real, aqui, nós temos 72 bilhões de desoneração esse ano. Isso é fundamental, a indústria começou a dar os primeiros resultados agora.
Sei que o senador Lindenberg está fazendo já um contraponto, e é legítimo, né? E com a autoridade presidencial que você
está nesse... Agora, eu sei que não
quero,
é...
Eu quero dizer que nós estamos querendo ouvir a avaliação do professor, do Marco Lisboa, mas eu estou à disposição de Vossa Excelência também para que a gente possa debater nessa linha. Não há nenhuma dificuldade de lhe explicar o que Vossa Excelência identificou como uma aparente contradição. Não há dificuldade.
Mas é que é contradição. O problema fundamental do superávit primário no ano passado foi a desoneração à indústria. Foi a desoneração que eu concordo, que eu acho que foi o caminho correto feito pela nossa presidenta Dilma Rousseff. A gente sabe todos os problemas do professor Marcos Lisboa, o desafio para aumentar investimentos em infraestrutura. O PIB foi fraco aí, mas aumentamos 4,6% em investimentos. Eu sou, claro, mas tem esses dados aqui. A gente sabe o esforço em relação à SMP dos portos. Muita gente fala que é intervenção na economia, a medida provisória de energia elétrica. Não é nada disso. Mas eu não quero me aprofundar nesse tema, só estou querendo colocar esse outro lado. Porque eu não tenho dúvida de dizer que nós teríamos derrubado a economia muito. E a grande questão hoje no país é como conciliar crescimento econômico, essa é uma dificuldade do Brasil e do mundo, com combate à inflação. Mas o que eu acho fundamental, professor Marcos Lisboa, da sua vinda aqui, é que o senhor teve um papel fundamental na história desse país. O senhor, junto com o ministro Palocci, no começo do governo do presidente Lula, o senhor à frente, desenvolveu uma série de políticas de reformas microeconômicas que foram fundamentais para nós aumentarmos esse crédito ao consumo, criarmos esse grande mercado de consumo de massas. E a minha pergunta ao senhor aqui é o seguinte: quais os próximos passos dessa agenda? Nós estamos tentando discutir nessa Comissão de Assuntos Econômicos uma pauta legislativa própria, uma agenda da desburocratização e da competitividade, que nos seria muito útil a participação do senhor nesse processo. Acho que esse é um debate, que essa Comissão de Assuntos Econômicos é um debate que está acima dos partidos. Acho que nós temos divergências sobre políticas macroeconômicas, mas tem uma pauta que une os mais diversos partidos, esse Senado Federal, e essa pauta da agenda, de continuidade dessa agenda de reformas microeconômicas, é uma pauta fundamental. Então, eu parabenizando e cumprimentando o senhor pelo trabalho, encerro com essa pergunta.
Dizer que é sempre um prazer vir a esta casa. Essa casa sempre impressiona. E é uma honra poder voltar. Começar pela senadora. Eu acho que essas dificuldades crescentes institucionais do Brasil afetaram todos os setores. Acho que o agronegócio também sofre, acho que a indústria sofre. A senhora tem razão. O agronegócio compensa parcialmente as dificuldades da infraestrutura, da logística no Brasil, por ganhos de tecnologia. O que eu acho que é uma boa política industrial. Acho que é parte do esforço privado e de um Estado que investiu em desenvolver tecnologia. A gente não pode esquecer o papel relevante da Embrapa nesse processo. Essa, eu acho, é a política industrial correta, ao contrário de outras políticas, né? É uma política que ajuda, em parceria com o setor privado, a desenvolver, a ajustar o plantio, e colaborou para um grande desenvolvimento para o agronegócio. Não obstante as imensas dificuldades, porque a gente gosta de atrapalhar o crescimento do setor privado no Brasil. E o agronegócio sofre pela falta de estradas, pelas dificuldades regulatórias, por uma incerteza na ação dos órgãos de controle muito forte. Compensou com tecnologia, que é a maneira, a meu ver, correta de compensar. Quer dizer, eu acho que o melhor caminho para o crescimento da economia é via produtividade. Tecnologia é um mecanismo, melhoras institucionais são outro mecanismo. Eu acho que empréstimo subsidiado não é um mecanismo em geral. Em geral, isso reduz produtividade no momento. Empréstimo subsidiado em geral, porque, e sobretudo quando tem uma escolha de vencedores. Porque você, se funciona a regra de mercado, da meritocracia, vai para o investimento mais rentável. Se você tem que furar a fila da meritocracia para escolher um setor para ser protegido, é porque você está tirando recursos que iriam para setores mais eficientes, mais produtivos, para setores menos produtivos.